Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao call de earnings da Vale do quarto trimestre de 2023. O replay estará disponível no website da empresa e pode ser baixado em inglês e português. Esse call também está disponível em português. Para escutar a conversa em português, aperte o globinho da parte de baixo da tela e selecione português. E mutar o áudio original. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão somente escutando. Antes de começarmos a sessão de perguntas e respostas, os links serão fornecidos. Nessa apresentação, poderá haver declarações e de futuros. Nós avisamos que previsões não garantem nenhum resultado. Os resultados poderão ser diferentes daqueles preditos pela Vale. Qualquer questão, fale com CVM. E há prospectos para tirar dúvidas no formulário 20F. Estamos aqui com Eduardo Sales Bartolomeu, CEO, Gustavo Pimenta, vice-presidente executivo de Relações Investidores e Finanças, senhor Marcelo Spinelli, vice-presidente de Minério de Ferro, Medeiros, e senhor Mark Cutifani, presidente da Vale Base Metals. Vou passar agora a palavra para o senhor Gustavo Bartolomeu, por favor.
Obrigado e bom dia a todos. Espero que estejam bem. 2023 foi um ano marcante para a Vale. Os nossos resultados traduziram a evolução da nossa transformação cultural, orientada para a segurança e o nosso progresso em direção à excelência operacional. Nós fizemos o que prometemos e entregamos o guidance. Estou muito animado porque estamos levando a Vale para um nível ainda mais alto de desempenho através das cinco alavancas-chave que apresentamos no último Vale Day. Começando com a nossa jornada de segurança, que em 2023 mostrou melhorias encorajadoras, com a menor taxa de frequência de lesões desde 2008 e conquistas relevantes no gerenciamento de barragens. Nossa segunda alavanca, a estabilidade operacional de minério de ferro, vem para garantir nossa produção base de 310, 320 milhões de toneladas por ano. Assim, nossa produção de 320 milhões de toneladas em 2023 superou as expectativas e evidenciou o aumento da confiabilidade dos nossos ativos e processos. Em nossa terceira alavanca, volumes crescentes em minério de ferro com qualidade. Com isso, demos um passo importante ao inaugurar nossa primeira usina de briquetes. Além disso, nossa parceria com a Anglo American, em uma operação de padrão mundial, trará sinergias e disponibilizará feed de alta qualidade para produtos aglomerados. Gustavo irá compartilhar mais informações sobre isso. No nosso caminho para transformar o negócio de metais para a transição de energia, a produção de cobre teve um crescimento expressivo de 50% no quarto trimestre. A produção de níquel ficou em linha com o guidance, com resultados beneficiados pela realização do preço 7% acima dos preços da LME no trimestre. Em nossa busca pela liderança ESG na mineração, 2023 viu um avanço substancial na reparação de Brumadinho e Mariana. Finalmente, ao anunciarmos a distribuição de dividendos de 2,4 bilhões, reforçamos nossa disciplina na alocação de capital e que nosso compromisso com o retorno aos acionistas permanece inalterado. Vamos falar mais sobre 2023 e o desempenho. Próximo slide, por favor. Como vocês sabem, a segurança é a frente de trabalho mais importante para mim na Vale. Estamos empenhados em garantir que cada empregado esteja seguro durante os seus turnos de trabalho. Alcançamos um sólido desempenho em segurança neste ano, com a menor taxa de frequência de lesões na história da companhia e uma das mais baixas na nossa indústria. Esse ano também foi marcante para o desempenho da nossa gestão de barragens. alcançamos a conformidade com o Global Industry Standard for Tailings Management dentro do prazo esperado pela indústria. O nosso programa de descaracterização de barragens, a montante, atingiu 43% de conclusão. E a B3 e B4, uma barragem a montante que estava no nível de emergência 3 em 2019, teve mais de 90% de seus rejeitos removidos, antecipando a eliminação em 3 anos, de 2027 para 2024. Já percebemos uma Vale mais segura, construída com disciplina operacional e um modelo de gestão em amadurecimento. Próximo slide. O quarto trimestre foi muito forte, o que resultou em uma produção de minério de ferro que superou nosso guidance. Ano a ano, aumentamos a nossa produção em 11%. E, em dezembro, tivemos a maior produção mensal desde 2018. Estamos garantindo a confiabilidade dos nossos ativos. Nosso tempo médio entre falhas, por exemplo, melhorou consideravelmente, quase dobrando o desempenho no sistema Truckless de S11D. Em Pelotas, nossa forte produção foi apoiada pelo início da operação da barragem de Torto em 2023 e, portanto, pela maior produção de pellet feed hídrico. Em 2024, estamos em um ritmo acelerado para apresentar um ótimo desempenho. A principal vantagem competitiva da Vale é seu potencial para aumentar seu portfólio de alta qualidade com baixa intensidade de capital. Nesse sentido, temos como meta o desenvolvimento de 3 projetos-chave, combinados com o desenvolvimento dos mega-hubs, instalações de concentração e plantas de piquetagem. Nossos 3 principais projetos em execução são a expansão do complexo de Vargem Grande, o projeto Capanema, e a expansão de S11 e também o Mais 20. Então, com a inclusão desses projetos em nossa atual base de produção, esperamos atingir 340, 370 milhões de toneladas de produção até 2026. Em 2023, prosseguimos com a consolidação de nossos acordos voltados para as avaliações conjuntas relacionadas à construção de mega hubs, em colaboração com autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã. Também estamos avaliando a viabilidade de desenvolver hubs industriais verdes no Brasil e na América do Norte com a H2Steel, um parceiro sueco. E também estamos iniciando o funcionamento da primeira usina de briquete em nosso complexo de Tubarão e tem a segunda usina lá no primeiro semestre de 2024, com volumes crescentes, maior teor de ferro e com um programa de eficiência de custo em andamento, estamos preparando a Vale para ser uma das empresas de mineração mais do mundo. No negócio de metais de transição energética, tivemos uma produção notável em cobre, um aumento extraordinário de 50% em relação ao trimestre anterior, impulsionado pelo sucesso do ramp-up de Salobo 3 e pelo melhor desempenho das plantas de Salobo 1 e 2. Em níquel, nossa produção foi em linha com o guidance, que já considerava a transição da extensão da mina de Voisey's Bay. Em 2023, estabelecemos com sucesso a Vale Base Metals, uma nova empresa com governança separada para supervisionar o negócio de metais para a transição energética da Vale. Cumprindo nossos compromissos, trouxemos parceiros importantes para o negócio como forma de acelerar o crescimento da VBM, ao mesmo tempo em que garantimos maior eficiência operacional no curto prazo. Os próximos anos serão cruciais para a transição do negócio de metais para a transição energética para uma nova fase. A revisão dos ativos está em curso e forneceremos mais informações ao longo de 2024. Slide, por favor. Estamos entregando consistentemente e posicionando a Vale como líder em ESG. Estamos cada vez mais focados nas pessoas, com resultados sólidos até aqui e com melhorias encorajadoras a caminho. Somos uma empresa mais diversa, equitativa e inclusiva, desde que estabelecemos nossos objetivos de longo prazo em 2019. Por exemplo, nossa força de trabalho feminina aumentou 85% na frente social. Continuamos a fomentar comunidades resilientes. Estamos nos esforçando para ser uma empresa positiva para a natureza exclusivamente posicionada para alavancar esforços de descarbonização, melhorando nossa transparência e nosso desempenho ESG e também nos tornando adotantes iniciais da força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas à natureza, TNFD. Mais importante, estamos cumprindo com nossos processos de reparação. Em Brumadinho, 68% do acordo de reparação integral foi cumprido, um fluxo de caixa de 6,3 bilhões em 2020. Esperamos terminar 2026 com 90% das obrigações concluídas. Em Mariana, a reparação foi acelerada pela Fundação Renova, com mais de 460 mil pessoas indenizadas e mais de 85% das soluções de moradia entregues. Um desembolso total de 34,7 bilhões de reais desde 2015. Nessa frente, continuamos a negociar um acordo definitivo de reparação com as autoridades brasileiras. Nossa abordagem com relação a ESG começou a ser reconhecida pelos provedores de classificação ESG e estamos confiantes de que nosso progresso será totalmente reconhecido em um futuro próximo. Estamos no caminho para liderar uma mineração sustentável, uma indústria capaz de criar e compartilhar valor com todos os seus stakeholders. Desde 2019, fizemos mudanças profundas na forma de operar da Vale e agora começamos a colher os benefícios desse trabalho. A equipe executiva continua altamente focada em nossa estratégia e compromissos. Estamos cumprindo nossos compromissos de segurança e ESG, sempre ouvindo as partes interessadas. Estamos entregando um desempenho operacional e de custo mais robusto em todos os negócios. Estamos avançando nossa estratégia de minério de ferro em direção ao crescimento com qualidade. Estamos posicionando a Vale para a liderança na descarbonização global, enquanto impulsionamos o desenvolvimento local e regional. E estamos totalmente comprometidos com relação à alocação de capital disciplinar. E, finalmente, gostaria de agradecer aos nossos gestores, funcionários e parceiros por contribuírem para os resultados de 2023. E agora, vou passar para o Gustavo Pimenta para falar dos resultados financeiros. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, e bom dia a todos. Antes de falar do desempenho financeiro, gostaria de passar um tempinho falando sobre o racional estratégico e os aspectos financeiros associados à nossa primeira parceria, a parceria recente com a Anglo American no Brasil. Como vocês viram nos comunicados, acordamos de adquirir 15% do negócio existente da Minas Rio em troca de um desempenho de caixa de 157 milhões de dólares, sujeito a ajuste de dívida líquida e capital de giro, e com a contribuição de nosso depósito de classe mundial de minério de ferro de Serra da Serpentina, em Minas Gerais. Essa combinação é altamente importante para ambas as empresas, uma vez que nos permite alavancar e maximizar a infraestrutura de cada uma, ao mesmo tempo em que assegura o acesso a mais minério de ferro de alta qualidade para apoiar a crescente demanda de produção de aço com baixa emissão de carbono. A Minas Rio tem uma capacidade para produzir até 26,5 milhões de toneladas por ano de pellet feed de alta qualidade. E Serpentina irá permitir que o complexo combinado atinja mais de 50 milhões de toneladas por ano até a próxima década. De acordo com os termos, a Vale terá a opção de adquirir outra participação de 15% em Minas Rio, sob as condições de mercado, uma vez que o depósito de Serpentina obtenha sua licença prevista. Isso deverá nos permitir acesso a até 15 milhões de toneladas por ano de pellet, quando Serpentina estiver totalmente desenvolvida. A Vale terá direitos de compras proporcionais e planejamos utilizar estes volumes para facilitar, alimentar as nossas plantas de Pelotas e futuramente as nossas plantas de briquete, incluindo as plantas dos mega hubs. Por último, acordamos também determinados direitos de earn-out para ambas as partes ao longo dos próximos 4 anos, com limites pré-definidos, como detalhado na comunicação. Estamos muito entusiasmados com essa parceria com a Anglo American no Brasil e esperamos que traga também um valor significativo para todos os nossos stakeholders. Como mencionamos, o fornecimento de minério de ferro de alta qualidade é um componente-chave na nossa estratégia, uma vez que procuramos ajudar nossos clientes na transição para uma menor pegada de carbono. Agora eu vou falar sobre o desempenho financeiro. Como podem ver, nosso EBITDA pro forma foi de 6,7 bilhões no quarto trimestre, 2,7 bilhões mais alto do que o ano anterior. O aumento é explicado por uma combinação de preços realizados mais altos de minério de ferro, que aumentaram 24% em relação ao ano anterior, assim como despesas operacionais mais baixas, à medida que começamos a colher os benefícios de nossos programas de eficiência e produtividade. Em relação aos preços, o preço realizado de finos de minério de ferro foi de 128 toneladas dólares por tonelada, 23 por tonelada maior que no ano anterior, impulsionado por preço de referência mais alto e pelo efeito positivo dos preços provisórios. Dadas as condições, com descontos menores para o minério de ferro de alta sílica, decidimos aumentar a participação desse produto no mix de venda, enquanto reequilibramos estoques de minério de ferro, especialmente pesados. Essa estratégia proativa não apenas maximiza o valor do nosso portfólio de produtos, mas também nos posiciona para melhor monetizar nossa produção no futuro. As condições de mercado permanecem favoráveis para os produtos de alta sílica e, portanto, continuaremos a gerenciar nosso portfólio de produtos de acordo. A fim de proporcionar uma maior clareza sobre o mix do nosso portfólio de produtos, passamos a divulgar a quebra de cada produto específico do nosso relatório trimestral, o que deverá facilitar o cálculo e a compreensão dos nossos preços, dos nossos prêmios e preços realizados. Sobre custo, nosso EBITDA, o break-even, diminuiu 4% no trimestre, atingindo 53,3 dólares por tonelada no trimestre e 54,8 por tonelada em 2023, abaixo do nosso guidance mais recente. Nosso desempenho de custos no C1, no quarto trimestre, foi sólido, à medida que nos aproximamos do nível de 20 dólares por tonelada, apoiado por iniciativas de programas de eficiência, um impacto positivo da taxa de câmbio e um efeito de variação de estoque. Em 2023, os custos C1 foram de 22,3 dólares por tonelada, na média, dentro do nosso guidance. Conforme apresentamos no Vale Day, esperamos que os custos em 2024 estejam em linha com 2023, com um guidance de C1 de 1,5 a 23 dólares por tonelada. Falando sobre metais de transição energética, o nosso custo all-in de níquel diminuiu adequadamente no quarto trimestre, devido à conclusão da manutenção da mina no terceiro trimestre e a volumes de produção 7% maiores, que também ajudaram na receita dos subprodutos. Nas nossas operações de cobre, o aumento dos volumes e preços de subprodutos levou a um aumento de 300 dólares por tonelada nas receitas dos produtos. Isso foi parcialmente compensado pelo aumento de custos de manutenção e sossego, apesar do aumento dos volumes de produção em ambas as operações. Ainda em metais básicos, gostaria de compartilhar que estamos tendo progressos significativos na nossa revisão de ativos sob a liderança do Mark Witchbone e identificamos uma série de oportunidades para melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais unitários. O plano tem se concentrado principalmente na integridade dos ativos e no desenvolvimento da mina, juntamente com a otimização do fluxograma. Essas oportunidades serão avaliadas e implementadas ao longo dos próximos 2 a 3 anos, com alguns benefícios já a serem capturados no curto prazo. Apresentaremos os principais pontos de ação da revisão dos ativos, com os benefícios associados até meados do ano. Passando para a geração de caixa, como vocês podem ver, o fluxo de caixa livre das operações do quarto trimestre foi de cerca de 2,5 bilhões. 1,4 bilhões aproximadamente acima do terceiro trimestre. O capital de juros aumentou no trimestre, em função do aumento dos contas a receber, devido ao aumento das vendas e dos minérios de ferro. Essas faturas serão coletadas no primeiro trimestre e esperamos que o efeito sobre o capital de giro seja revertido nos próximos trimestres. Além disso, o CAPEX aumentou sazonalmente no quarto trimestre, como planejado no nosso plano de investimento, com o CAPEX para o ano inteiro em 5,9 bilhões, ligeiramente abaixo do nosso guidance. A maior parte do fluxo de caixa livre foi utilizada para antecipar um pagamento extraordinário de 2 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio em dezembro. Além disso, ontem, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de 2,4 bilhões de dividendos a serem pagos em março de 2024, reforçando nosso foco contínuo em retornar aos acionistas. Agora, vou falar sobre a evolução, o avanço da nossa dívida líquida expandida. Terminamos 2023 com uma dívida líquida expandida de 16,2 bilhões de dólares, em comparação com 15,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Nesse trimestre, nós reconhecemos um incremento de provisão de 1,2 bilhão relacionado às obrigações da Samarco e um potencial acordo global com as autoridades brasileiras. Um incremento de provisão, embora ainda sujeito a incertezas, é a nossa melhor estimativa exigida da Vale para cumprir essas obrigações, que considera que a Samarco continuará a ter a capacidade de contribuir com uma parte dos pagamentos exigidos, conforme seu plano de negócios aprovado. Desde 2015, mais de 35 bilhões de reais foram desembolsados em 42 programas acordados com quase 500 mil pessoas indenizadas. Continuamos altamente focados em um acordo que funcione para todas as partes dentro de uma estrutura que proporcione segurança jurídica e leve a uma execução efetiva da compensação acordada. No que diz respeito ao nosso objetivo ideal de alavancagem, mantemos o range de 10 a 20 bilhões de dólares sob o mesmo conceito de dívida líquida expandida. Este intervalo nos proporciona uma maior flexibilidade e otimiza o custo de capital. Nos próximos trimestres, esperamos que a nossa dívida líquida expandida se beneficie do nosso sólido desempenho operacional, permitindo uma geração de valor saudável para os nossos acionistas. Então, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de reforçar as principais mensagens de hoje. Continuamos a realizar progressos substanciais em nossos compromissos de segurança e ESG, conforme demonstrado pelas taxas recordes mínimas de lesões em nossas operações e pelos avanços contínuos na descaracterização de barragens a montante. No minério de ferro, estamos muito animados com o recente desempenho operacional de nossos ativos e muito confiantes em nossa capacidade de atingir as metas para o ano. Em relação ao crescimento, estamos observando um progresso muito constante em nossos principais projetos para adicionar 50 milhões de toneladas por ano de minério de ferro de alta qualidade, com intensidade de capital limitada até 2026, estamos animados com as conclusões. E também estamos altamente comprometidos com o processo disciplinado de alocação de capital, conforme evidenciado pelo anúncio de dividendos de hoje e pela execução contínua de um programa de altamente acretivo. Agora gostaria de abrir para perguntas. Muito obrigado.
Vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas deste call. Se você tiver uma pergunta, aperte para levantar a mão. Se sua resposta, pergunta já tivesse sido respondida, você pode baixar a mão apertando o botão. Façam as perguntas em inglês, máximo de 2 perguntas por vez, por favor. Primeira pergunta vem do Leonardo Correia. Pode ativar o microfone. Bom dia a todos. Me ouvem? Sim. 2 pequenas, rápidas perguntas. Parece que ele fechou o microfone. Léo, aqui é o Gustavo. Não te ouvimos. Subiu para 16 bilhões. Léo, nós te perdemos um tempo. Começa de novo, por favor. Bom, começando com a pergunta sobre dividendos. Vocês pagaram o dividendo mínimo para o trimestre, de acordo com as políticas da empresa. Havia dúvidas há alguns meses, considerando tudo que aconteceu e as manchetes sobre a Samarco e potencial. Parece uma abordagem prudente, conservadora de vocês. A minha pergunta é a seguinte: considerando que uma provisão adicional já foi anunciada e que talvez haja mais visibilidade a respeito dessas questões mais para frente. O que você acha sobre a garantia de dividendos no segundo semestre? Isso junto com o fato de que vocês têm ainda um pouco de espaço no balancete para manter os níveis de dívida líquida expandida. Segunda pergunta, desculpa continuar marretando nessas questões, batendo na mesma tecla. Nós vemos as manchetes, estamos meio preocupados com elas. Agora, especificamente a respeito da Samarco e a Renova, eu só queria saber como vocês estão progredindo. Eu queria que vocês me dissessem negociações, por exemplo. Tem alguma ideia de quando essas conversas acontecerão? Esperam que seja no primeiro semestre? Talvez algo colocado mais para o segundo semestre?
Léo, é o Gustavo aqui. Obrigado pela sua pergunta. Espero que consiga me ouvir bem. Olha, sobre dividendos, a gente vai ver como é que as coisas evoluem no ano. Né? A gente está confiante, né, com o desempenho operacional. A gente ainda tem o caixa, né, lá de metais básicos para ser recebido. A gente ainda está observando até aqueles itens pendentes e entre 10 a 20 bilhões de dólares naquela dívida líquida expandida, que é um conceito com o qual temos trabalhado. Então, é ainda cedo para afirmar, a gente está ainda muito concentrado em remunerar os acionistas da melhor forma possível e a gente espera que esse curso de ação irá continuar. Sobre essa marca, Samarco, negociação e acordo, a gente está trabalhando arduamente para chegar a uma conclusão. Tem havido algum progresso, sim, recentemente, né, com todas as partes, e esperamos e continuaremos a buscar um acordo. Né, e esperamos que uma resolução seja alcançada já no primeiro semestre deste ano. Portanto, estamos trabalhando com afinco. É do nosso interesse, é do interesse dos nossos parceiros e também é do interesse de todas as partes interessadas que essa resolução seja atingida, tá? E é nisso que estamos trabalhando.
Próxima pergunta de Rodolfo Angeli com a JP Morgan. Pode abrir o microfone. Bom dia a todos e todas. Duas perguntas, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu gostaria de perguntar ao Carlos Medeiros, se possível, o seguinte. Eu acho que os investidores não têm esperado muito da Vale no final das contas, com todos os desafios do ponto de vista operacional, mas me parece que o que vimos no quarto trimestre do ano passado, parece que... Bom, estamos felizes de ver que a empresa está lutando um pouco com a sazonalidade específica, que estamos vendo isso no primeiro trimestre do ano. Você poderia falar um pouquinho sobre as iniciativas, o que está sendo feito? Esse número do quarto trimestre já mostra os resultados de esforços da sua equipe? Segunda pergunta para o Spinelli. Eu gostaria de que você comentasse a respeito do seguinte. Discutimos muito sobre o que está acontecendo com a China, e tem a questão da ex-China, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Obrigado.
Rodolfo, obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, o nosso desempenho no quarto trimestre foi sólido e Isso é devido a todos os esforços relacionados à confiabilidade com o qual trabalhamos em todos os sistemas e também com relação ao plano de sazonalidade. E isso inclui diversas iniciativas e eu poderia, por exemplo, enfatizar a mineração, né? Na nossa lavra, temos uma gestão muito cuidadosa, um controle muito bom do nível de água para manter a parte inferior das cavas em boas condições de trabalho o mais longo possível. E também estamos trabalhando para garantir que tenhamos água disponível na parte superior para quando precisarmos. E também muitas ações na infraestrutura de mina, no sentido de garantir que estejam todas bem mantidas e também com relação ao porto. Temos um material lá com correção, né, da umidade para poder blendar com mais umidade e também aumentando a condição de drenagem cá no porto. Então, todas essas ações em conjunto é o que nos levou a esses resultados mais sólidos no quarto trimestre e também mantendo o nosso desempenho já agora no primeiro trimestre do ano. Portanto, embora tenha aí o El Niño, né, no ano, mas em teoria deve chover até mais, né? E no norte vai chover menos, né? Mais no sistema sul e sudeste e menos no norte. Mas, na verdade, o que temos visto é o oposto, sabe? Está chovendo muito no norte, mas os nossos planos estão, sim, bastante robustos e têm garantido um bom começo do ano por toda a parte. Portanto, é isso. E eu vou passar, então, para o Pinelli. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua pergunta. Bom, falando sobre a China, né, e a demanda fora da China e essa questão da oferta e demanda, a gente viu a resiliência da China, né, no último ano, nós até falamos isso, tem a questão aí dos mercados de propriedade, né, com relação às casas sociais e também SOS, e também reverteram lá o padrão de indústria deles. Temos visto muito crescimento na indústria e muito foco na transição energética, infraestrutura também, né, que tem aí uma representação importante. E é esse o padrão que temos visto já para esse ano também, para 2024. Nós temos uma vantagem, né, relacionada, claro, a definições macro. Temos algumas sessões aí já começando no início do março e vamos reforçar o compromisso do governo com relação às políticas de forma a ter esse efeito do estímulo já no segundo semestre. E com tudo isso, no último ano, nós vimos vários macroindicadores, né, de altos fornos e tudo, e isso sugere que nós poderemos ter, sim, uma produção ainda maior do que anunciado. Agora, vai ser parecido agora em 2024. E você mencionou um ponto que é importante e eu queria enfatizar dois outros. Você falou do mercado ex-China e nós temos aí mais de 5% de crescimento esperado para o mercado fora da China em 2024. E parte disso vem dos países desenvolvidos e também em desenvolvimento, né, que tem tido um crescimento aí, temos visto isso no Japão e na Europa, e também tem Índia, tem lá no sudeste da Ásia como um todo, né, que também tem a sua importância, e para a Vale, nós estamos apoiando esse crescimento também fora da China, claro, considerando o mix que temos, né, na China e fora da China, você vê que estamos, né, avançando de 5 a 10 pontos percentuais no que tange à venda fora da China. Portanto, é uma questão importante. Isso me leva ao segundo ponto, né, de que o mercado está apertado e vai estar mais apertado na Ásia. Do ponto de vista da oferta, não temos mais notícias, na verdade. Na verdade, o aumento principal vem de nós aqui do Brasil. E Como temos visto, na Austrália está tudo bastante flat e na Índia também o foco agora está sendo no mercado doméstico. Então, o que eu gostaria de enfatizar é que nós estamos agora fornecendo para o mercado fora da China com novos serviços. Temos o BRBF, né, na Europa, temos um porto lá completamente vendido. Estamos abrindo outro porto, né, blendando, usando Oman também como centro de distribuição para alimentar a Índia, né? Portanto, é uma mudança importante aí no mapa mundial, no que tange a oferta, que apoia essa nossa visão de mercado bastante apertado para o ano, tá? Obrigado.
Próxima pergunta de Daniel Sasson, Itaú BBA. Pode abrir o microfone, por favor. Bom dia, obrigado por receber minha pergunta. Primeira pergunta tem mais a ver com a frente estratégica. Como vocês veem outros potenciais negócios, como o que vocês anunciaram ontem com a Anglo American, no referente a destravar valor e crescimento para a Vale? Isso poderá incorporar outros ativos que não estão, digamos assim, como próximos na linha para vocês, em parcerias, assim como o que vocês assinaram ontem. Parece um modo interessante de acelerar a monetização de ativos que vocês talvez não monetizem no curto prazo. Segunda pergunta. O Léo perguntou sobre um dos overhangs que nos perguntaram, os investidores, que tem a ver com a Samarco, né? Se vocês pudessem comentar um pouco sobre as decisões de ontem que suspenderam as licenças em Sossego e Onça Puma, como a empresa vê, então, o fato de ter que manter essas operações paradas por um tempo, ou vocês têm expectativas de retomar as operações naquelas regiões? Então, é isso. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. É o Eduardo aqui. Obrigado pela pergunta. Você acertou em cheio aí nesse ponto, né? Desde que chegamos, você tem visto os nossos movimentos, né? Reformulamos a Vale, vendemos 10 negócios não relacionados ao nosso negócio-chave, chegamos a plataformas únicas que, por si mesmas, podem ser suficientes para manter o nosso crescimento. Agora, claro, quando você vê uma oportunidade como essa, com a Anglo, é o que a gente chama de M&A inteligente, né? É um ganha-ganha para ambas as empresas. É um ativo de classe mundial que está lá, temos a logística, ele já tem lá a mina instalada. Então, claro, nós estamos, sim, esperando muito. E é o tipo de negócio que iremos buscar, com certeza. Agora, como eu disse anteriormente, ainda temos muita coisa, né, no que tange à vantagem competitiva, né, ainda estamos com uma alta capacidade, né, com Capanema, Vargem Grande, S11D, mais 20. Estamos bem, mas claro, a gente pode observar não só a Anglo, mas como outras adjacentes ao nosso negócio. Com metais básicos, é a mesma coisa. Temos o Ru na Indonésia, né, estamos sempre buscando parceiros, né, nós estamos sempre criar valor para os acionistas, para a sociedade, e não importa, quer dizer, importamos, claro, com quem fazemos parceria, mas a ideia é ter parcerias sólidas, né, para poder satisfazer as demandas também para a transição energética, que é um desafio para toda a indústria, e tem o minério de ferro aí, e se a gente puder antecipar e acelerar, a gente vai fazer. Eu vou passar essa pergunta também para o Mark, porque ele que lidera o negócio de metais básicos e pode ter mais respostas sobre o Onça Puma. Obrigado, Eduardo, espero que possa me ouvir bem. Obrigado pela pergunta. Eu Eu tenho trabalhado bastante já com o Brasil, né, há 18 anos e sempre estou a par do que está acontecendo. E nesse momento, com base no feedback do Departamento de Sustentabilidade do Pará, não temos nada que indique qualquer violação ambiental ou outra. Essa é a principal mensagem que quero passar, tá? E o feedback que recebemos é que pode ter umas questões administrativas sobre como reportamos alguns processos nos últimos 12, 18 meses. Portanto, estamos buscando primeiro entender a questão e ver o que que podemos fazer para corrigir. Mas, no momento, não tem nada material levantado. Estamos trabalhando com as autoridades para estar em conformidade com as suas exigências. Claro, sempre iremos respeitar as exigências trazidas e, se houver algo fora, né, errado, vamos corrigir. E também estamos garantindo que as operações estejam em boa situação, né? Temos lá a questão de onça-puma, o fechamento, mas não estamos impactados. Também tem aí uma manutenção já agendada para sossego e iremos trabalhar nessas questões para resolvê-las de forma célere e apropriada, juntamente às autoridades. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Amos Fletcher com o Barclays Bank. Pode ligar o microfone, por favor. Bom dia, boa tarde a todos. Primeira pergunta a ver com a Samarco, onde eu vejo que vocês aumentaram as provisões com esses resultados, mas não ao mesmo nível da B. HP, que aumentou sua provisão para 6 bilhões e meio de dólares essa semana. Então, por que essa diferença entre os dois montantes? Segunda pergunta, os ativos de níquel. Claro, há muitas minas de níquel sendo fechadas ao redor do mundo no momento, mas olhando para os resultados da Vale, vemos que Long Harbour, Onça Puma, Voisey's Bay estão com níveis baixos. Abaixo até dos quatro trimestres, vocês considerariam parar com alguma das minas?
Obrigado. Eu vou falar sobre essa, Marco, e aí o Marco pode falar do nível. Sobre a provisão, o que nós adicionamos, 1,2 bilhão de dólares, tem a ver na nossa melhor estimativa hoje. Certamente, como você deve saber, tem aí algumas questões de premissas e julgamentos que podem diferir, dependendo de como se olha. Uma delas tem a ver com o quanto a Samarco pode contribuir, né, para o caso como o principal responsável por essas questões. A Samarco está indo muito bem. Ano passado, produziram em torno de 9 milhões de toneladas. Né? O segundo concentrador está entrando em operação também no início do ano que vem e vai levar de 14 a 16 milhões, né, a produção. E também em 2028, essa marca vai estar produzindo 28 milhões de toneladas de produto de alta qualidade. Portanto, achamos que essa marca tem aí uma rota bem sólida para contribuir, e essa é uma diferença. Nós usamos para essa premissa, tá, o plano de negócio aprovado, e foi nisso que nos baseamos para formular a nossa provisão. E é importante afirmar que continuamos a enviar de acordo com o TETAC. Estamos altamente comprometidos. O Eduardo falou dos números, né, de milhares de pessoas beneficiadas, né, 85% das casas já concluídas, né, milhões de dólares investidos. Ou seja, estamos no caminho correto para conseguir entregar os programas acordados. Eu gostaria que o Mark, então, nos ajudasse sobre o nítio. Tá bom, Gustavo, obrigado pela pergunta. Bom, a forma como observamos o negócio é a seguinte: nós ouvimos três partes. Primeiro, tem o cobre, e você pode ver os ativos de cobre no Brasil, todos em boa situação, com várias melhorias, e na nossa perspectiva, né, tem aí muitas vantagens, ou seja, uma boa notícia. E também temos os ativos de níquel e cobre, tanto em Sudbury quanto em Voisey's Bay. Então, não é só um depósito de níquel. E a gente precisa ver como é que a gente melhorou a recuperação em cobre, prêmio, cobalto, tudo isso é importante, e também estamos trabalhando com afinco sobre para onde enviamos os materiais, trabalhando nos preços realizados. Como você deve se lembrar, o Eduardo e o Gustavo falou dos prêmios, né, nos preços da LME, e é importante continuar a melhorar isso. Por exemplo, talvez pegando material de onça-puma e levando para Long Harbor, ou buscando outras opções inovadoras para poder aumentar o nosso preço realizado. E também temos os ativos de níquel, Manitoba, onça-puma, e eu já até falei sobre onça-puma, e claro, temos trabalho para fazer em Manitoba. Se você observar a revisão de ativos, nos próximos 2 ou 3 anos, tem o quê? 20 ou 30% de melhoria de produtividade em potencial por todos os ativos. Se eu traduzir isso em redução de custo de operação, é quase 15%. Portanto, a pergunta é, com qual rapidez podemos conseguir fazer a redução nessa curva de custo e também não fazer nada que possa atrapalhar a nossa viagem em direção a esses custos e também apertar os cintos para que a gente não perca nenhum recurso nesse ínterim. Então, é isso que estamos fazendo e iremos responder a cada pergunta quando tivermos a revisão da atualização em meados do ano. Então, a questão importante é que a revisão de ativos está nos levando na direção correta e a gente precisa acelerar.
Próxima pergunta, Rafael Barcelos, Bradesco BBI. Pode ativar o microfone, por favor. Bom dia e obrigado por ouvir minha pergunta. 2 perguntas rápidas. Primeiro, vocês poderiam elaborar um pouco a respeito dos prêmios para 2024? Queria ouvir um pouco mais sobre isso. Segunda pergunta, a respeito de custos. Você poderia falar do custo de transporte de C1 para 2024, especialmente com o que vocês estão vendo agora no início do ano? Ou e em 2023, vocês falaram que os custos estavam abaixo do guidance. Vocês veem algum risco de ativos nos custos para C1 para 2024? Obrigado.
Obrigado, Rafael. É o Spinelli aqui. Com relação aos prêmios, é o seguinte, é importante lembrar dos principais contribuintes, né, para esses prêmios a mais, né? O custo da energia, né, que está mais baixo se comparado com antes, a necessidade de melhorar também a eficiência na produção, né, nas operações, e, por outro lado, as margens e, né, os custos que agora estamos enfrentando. Não esperamos nenhuma mudança significativa com relação aos prêmios. Dessa baixa margem na China. Pode ter um outro risco no segundo semestre por conta das ações macro e também dos principais efeitos do estímulo à infraestrutura que está levando a um crescimento importante. Portanto, podemos ter aí uma questão a se observar, né, com relação ao risco. Agora, a gente espera que esse nível de prêmio permaneça flat, né, plano, nesse semestre. Com relação aos prêmios para as pelotas, bom, nós estamos bastante agressivos aí nessa questão. Redução direta, de fato, está sob pressão, né, produção Oriente Médio, nos Estados Unidos também está indo muito bem, o que apoia esse alto nível de prêmio. E para altos fornos, a gente também vê aí um rebote, né? Fora da China, Indonésia, Japão, Europa, todos estão com mais demanda para pelotas de alto forno. Agora, conforme tenhamos a possibilidade de estreitar os descontos para alta sírica, a gente vai, né, e usando a nossa cadeia de suprimentos e a flexibilidade na nossa carteira para maximizar a margem. se, né, essa baixa margem permanecer na siderurgia na China. Gustavo,
aqui
só para complementar.
Aqui, só para complementar aí sobre os custos.
Nós terminamos numa nota bem forte, né, como eu falei, né, no mercado. O C1 estava com 20,8 dólares por tonelada, chegando próximo dessa marca de 20 dólares que temos buscado no médio prazo. E para esse ano... Parece que vai ser, sim, um ano bastante sólido com relação ao desempenho de custo. Muitas iniciativas de eficiência de custo lançadas já há um ano, mais ou menos, estão trazendo resultados agora. E vimos umas melhorias no T4 e temos continuado a ver melhorias também nesse ano já. E também uma outra coisa que é bastante importante tem a ver com o desempenho operacional, como o Medeiros enfatizou. Nós concluímos o T4 bem forte, bem sólido, começamos o ano também muito bem, e, portanto, isso também é muito importante para diluir o nosso custo unitário, e é isso que estamos mostrando. E, claro, o T1 é um trimestre em que temos maior custo dada a menor produção. Agora estamos tendendo a uma direção muito boa e estamos bem confiantes e otimistas com os números que enfatizamos anteriormente.
Próxima pergunta de Miles Alsop, da UBS. Pode abrir o microfone, por favor. Obrigado. Me ouvem? Uhum, ouvimos. Sim. Primeiro, Eduardo, você tem feito um bom trabalho em termos de segurança, simplicidade, produção. Agora, há debate a respeito do seu contrato, se ele será renovado em maio. É decisão, claro, é do conselho, mas do seu ponto de vista, você acha que você tem mais 5 anos para levar a Vale ao próximo nível? Você acha que o conselho vai te manter?
Obrigado, Miles. Claro, como você disse, não depende de mim, né? Para comentar, não é para o comitê, e sim para o conselho de administração. Agora, tenho confiança que o conselho está fazendo tudo de forma bem profissional e da forma correta. Com relação ao negócio, é uma pergunta muito importante essa, né? Porque estamos focados, independentemente da decisão a ser tomada, para, né, gerir a Vale, para que ela continue de forma segura, direcionada, com as metas estratégicas estabelecidas. E é isso que estamos fazendo. Estamos totalmente concentrados nisso. Tá? Obrigado pela pergunta.
Próxima pergunta. Carlos de Alba, Morgan Stanley, por favor. Bom dia a todos. Primeira pergunta. Eduardo, eu só queria ouvir suas opiniões a respeito do que vai acontecer com a posição de CEO da Vale Base Metals. Eu sei que o Mark é o presidente, né, do conselho. Ele também vai se manter como CEO, ou vocês ainda estão olhando para o conselho de Base Metals, vocês estão buscando um CEO também? Uma ideia sobre isso seria bom. Segunda pergunta, a ver com a joint venture com a Anglo American. Há algum tempo certo para o desenvolvimento de serpentina? E alguma coisa que você poderia falar a respeito do CAPEX a essa altura?
Obrigado, Carlos. Você tem razão. Estamos buscando o CEO. Temos uma lista final já. E logo iremos fazer o anúncio. E o Marco também pode ajudar, né? Nós temos uma equipe aqui. O Mark veio, e somos muito gratos até, né, por ele ter aceitado, trazendo esses 40 e tantos anos de experiência, né? Ele pode servir de mentor, né, ajudando a, como é que eu posso dizer, né, a transferir esse conhecimento para outras pessoas. E, portanto, estamos muito bem estabelecidos com relação a quem é quem na empresa. Claro, estamos buscando um CEO sólido, né? Mas não tenho dúvidas de que o Mark irá ajudar muito a fazer a mentoria e até ajudar essa pessoa, né? Mark, quer adicionar alguma coisa? Sim, eu acho que gerir essa transição é algo importante e o qual estamos planejando com cuidado. Temos eu e outras pessoas bastante experientes que podem ajudar nessa mentoria e nessa transição. E achamos que sim, essa transição será feita e gerida de forma muito cuidadosa. A gente não está com pressa de fazer um anúncio, a gente quer é ter a pessoa correta, gerir a ação, a transição de forma correta e estamos trabalhando nesse processo. Obrigado, Marco. Talvez o Gustavo possa falar um pouco mais sobre a fusão, a JV, e também a expectativa com relação à Minas Rio. Sim, Carlos, tem ainda um trabalho a ser feito, né, no trabalho de viabilidade, né, com relação à licença preliminar, que esperamos ter, né, até alguns anos. Estamos, de fato, esperando que esse desenvolvimento seja em termos de 30, né? Meados de 30, que é o que nós estamos buscando e até apoiar a ANGO. Com relação ao custo total do projeto, é muito precoce ainda, né? A gente está trabalhando nisso e certamente deve ser sim, um desenvolvimento bastante sólido e importante para a ANGO, né? Como o Eduardo disse, sim. Tem uma sinergia muito boa ali para ambas as empresas. Temos muita infraestrutura que podemos compartilhar, que é uma das coisas muito boas desse negócio. E vamos ver como é que a gente pode alavancar isso e iremos mantê-los atualizados sobre a evolução do projeto.
Próxima pergunta, Márcio Farid, Goldman Sachs. Pode fazer a pergunta, por favor. Bom dia, obrigado. Bom, primeiro, claro, à medida que olhamos para as vendas para terceiras da Vale, aconteceu muito esse ano. Tentando entender, resumidamente, como entender sustentabilidade, lucratividade daqui para frente, espera-se mais crescimento ou estamos chegando ao pico? E se virmos algum tipo de ajuste, como você vê esses fornecedores terceiros, eles continuariam a... Qual seria o break-even, o zero a zero? Seria 50 milhões de toneladas saindo do Brasil, sendo vendidos sem a sua própria logística? Seria muito bom poder entender isso. Gustavo, eu sei que você acabou de falar da sua joint venture. Então, eu queria perguntar o seguinte. Você falou de potenciais parcerias, mas há mais algo na direção de que vocês caminham quanto a chegar a uma finalização? Eu sei que o Marco já tinha falado de potenciais parceiros, por exemplo, a Glencore, no Canadá também, e legados, e um projeto que estava com quase 90 milhões de toneladas de capacidade, né, no início. Nós podemos ver a Minas Rio aumentando bastante a capacidade no médio a longo prazo. Eu sei que essa parceria poderia destravar alguns gargalos. São essas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Obrigado pela pergunta. É o Spinelli aqui. Eu vou falar sobre a compra de terceiros. Tá? O nível de compras de 25 milhões de toneladas é bem parecido, um pouco mais alta nesse ano. E isso hoje é baseado principalmente na transação de compras, né? E uma outra parte tem a ver com o que a gente chama de mini Minas, né? E essas parcerias. Você perguntou ao Gustavo sobre outros negócios. E temos negócios menores com mineradores menores no Brasil, onde podemos usar alguns ativos e até desenvolver direitos de lá pra, em conjunto. É esse o tipo de relação que temos desenvolvido e evoluindo no Brasil. Estamos abrindo esse mercado para chegar a mais 5 milhões, enfim. Isso tem a ver, ou é baseado na qualidade. Você deve se lembrar da nossa estratégia, que não é trazer volume para o mercado, mas sim trazer qualidade para o mercado. E tem a ver com a otimização da logística, que implica na redução de custos, né? E também no impacto nas comunidades. Portanto, queremos passar de rodovias para ferrovias e também evoluir juntamente com o ecossistema. Portanto, claro, isso depende das condições de mercado, do nível de preço e também assim podemos gerar valor. Temos o quê? De 20 a 25 dólares por tonelada, né? Que é o nível de preço que temos. Eu estou falando de margem, né? E conforme a gente melhora essas parcerias, em vez de manter essa forma antiga, né, de transações de compra, a gente pode aumentar o valor, tanto para o Vale quanto para o parceiro. É isso que buscamos. E a gente percebe, sim, um nível bastante sustentável, tá? E temos a demanda. Márcio, se eu puder compartilhar só algumas questões aí sobre a sua pergunta. Veja, como o Eduardo disse, estamos buscando M&A, né, ou parcerias inteligentes, né? E uma característica da Vale, seja no minério de ferro ou em metais básicos, né, é que nós temos uma infraestrutura bastante ampla e flexível, né? É uma vantagem competitiva aí e, portanto, percebemos muitas oportunidades de trabalhar com outros. E esse que o Spinelli disse é um exemplo, né, de usar infraestrutura inutilizada para poder capturar mais margem. E haverá outros, talvez por parceria, talvez por M&A, mas estamos sim abertos a isso tudo e a mesma coisa se aplica a metais básicos. Sobre a sua pergunta sobre ângulo e é uma operação bastante madura e serpentina é contígua, né, às operações da Minas e com muita sinergia, como eu disse anteriormente, né? Portanto, estamos bem otimistas com relação à capacidade de expandir e ajudar a Anglo a também alavancar esse negócio.
Próxima pergunta, Tim Nathaniels com Wolfe Research. Por favor. Muito obrigada. Bom, primeiro, voltando à discussão sobre a situação no estado do Pará, e, claro, com relação a Sossego e Onça-Puma, mas isso poderá se estender a Salobo? Segunda pergunta, as implicações para vocês ou outros clientes ou concorrentes quanto às paradas globais, como isso está impactando seus negócios?
Obrigado pela pergunta. Sobre Salobo, né, é uma jurisdição federal, portanto, é um tema diferente aqui para a conversa, tá? Tina, sobre o mercado de frete, nós não vemos nenhum impacto maior vindo do Oriente Médio, né? Nós não percebemos aí comércio nessa região ou nesse local em particular, como um problema. O impacto que tivemos no primeiro semestre, ou até no primeiro trimestre, não tinha a ver com a Vale, na verdade. Nós tivemos um aumento de volume em dezembro, e agora temos a estabilidade, temos a nossa própria frota, e, portanto, não achamos que tenha nenhum impacto mais significativo vindo do mercado de frete, né? A gente espera uma estabilidade aí.
Passamos agora de volta ao Eduardo Bartolomeu.
Só para concluir, no último outubro, eu disse que estava muito otimista, né? E eu disse que nunca tinha estado tão otimista. E acho que agora todos sabem por quê. Tudo está começando a se ajustar. E eu estou, na verdade, mais otimista hoje, porque passamos pela estação de chuvas e nunca tivemos tão bem nessa estação. E acho que todos os elementos da estratégia estão funcionando: a organização, o negócio de transição energética está indo bem, a revisão de ativos também, ainda em curso e bem, a segurança, que é o elemento mais importante, está indo muito bem, as barragens também sob controle. Portanto, a Vale está passando por um momento singular, de fato, e esperamos que isso continue. E muito obrigado pela atenção, e a gente se vê na próxima reunião. Muito obrigado.
A conferência está fechada. Muito obrigado por sua participação.